tá tudo muito calmo, sabe? E essa luz não tá boa, gente.
Não, mas você inclusive tá calmo, né? Olha lá.
Não, tá tudo muito calmo no mundo. Aí eu falei assim, ah, vamos desvendar mais uma máfia. As máfias.
Sim.
Amanhã, a partir de amanhã, tem mais uma máfia a ser desvendada.
É de internet também?
Sim.
Acesse a coluna amanhã, Dedé.
A máfia do Spotify. Quanto custa pra você se tornar um hit nacional?
Caramba, Léo, tá assim, é. O Spotify também vai entrar nessa. Meu Deus.
Você não sabia, Dedé Galvão?
Caraca, cara. Não sobra
quanto
pedra.
Quanto custa pra você entrar numa playlist? A playlist é realmente orgânica? Nós ouvimos, obviamente, o Spotify e descobrimos quanto custa pra você entrar numa playlist. E tudo depende do ritmo. Se você é do funk, do pagode, do sertanejo. Cada um tem um determinado valor.
Entendi. E entrar também no hit é aquelas playlists que ficam no início do Spotify, que foi aquelas playlists com a foto do artista. É. Aí você recebe um pop-up às vezes.
Spotify, ele se pronunciou e disse que ele coíbe, inclusive, as playlists pessoais que as pessoas recebam para isso. Isso não é aceitável. Eles acham que você não pode receber para dizer qual é a música que você está ouvindo. Tem que ser algo visceral. Essa luz não tá boa.
Tá boa sim, tá, não tá ruim não, Léo.
Aí eu tô achando que é escuro.
Tá de boa, tá um pouco, mas tá bom. Tá ruim não.
Tá bom. É, e aí amanhã a gente vai vir com isso. E outra coisa que a gente tá lançando, tem outras coisas. Para quem gosta de música, não sei, eu acho que a gente tá falando de uma rádio. Então tem outras histórias bem interessantes a respeito de música que são... É, o baque que a prisão do DJ Ives causou em um movimento musical. O piseiro simplesmente estacionou, parou, paralisou desde que ele foi preso. Nós concluímos que cerca de 40% de todas as músicas de piseiro, pisadinha, tinham alguma ligação com o DJ Ives. Ou através de produção, entendi, ou através... De composição ou cantando. Então, assim, ele mexia demais com esse mercado.
Uhum.
E a prisão dele causou um baque no Spotify. O Spotify, que era dominado pelo piseiro, pela pisadinha, sofreu um baque desde que ele foi preso. Como é que pode uma pessoa causar isso tudo?
É impressionante. É 40%, Léo, que diminuiu? Chega a ser isso?
Não, 40%, a gente está falando assim, dos hits, 40% dos hits tinham algum tipo
de... Sim, de influência, sim, entendi.
É. Outra, ele produzia muitas músicas. Quase todas as músicas do Aviões do Forró, do Zé Vaqueiro, algumas músicas do Gustavo Lima, do Zé Felipe, Barões da Pisadinha, muita gente.
Ele não tem previsão de sair não, Léo? Você acha que ele vai ficar preso por muito mais tempo? O que você acha?
Cara, Dedé...
Eu não imaginei que seria tanto tempo assim, não. Vou te ser sincero, Léo. Juro.
É assustador.
É assustador. Né?
Eu não tô dizendo que ele não mereça, não, tá?
Não, sim.
Pelo amor de Deus, não me interprete dessa maneira. Mas eu acho que nem o mais pessimista poderia imaginar que ele ficaria tanto tempo preso.
Sim.
Porque ele foi preso por tentativa de homicídio.
Sim.
Não foi baseado na Lei Maria da Penha. É tentativa de homicídio. Então, assim, eu acho que há várias questões aí envolvidas. Chamar esse caso de bode expiatório pode ser. Seria um caso para servir de exemplo. Que seja um exemplo para toda uma nação, para todos esses homens que agridem mulheres diariamente. Mas também a gente soma o fato de uma incompetência generalizada por parte dos advogados dele. Houve uma coisa que prejudicou muito a possível saída dele e a permanência dele. Enquanto ele estava na cadeia, ele fez vazar vídeos e áudios da Pamela que estavam no celular dele. Isso está dentro da medida protetiva. A medida protetiva impede que você fale, divulgue, cite a pessoa ou de qualquer maneira, tente deturpar a imagem dela ou criticá-la, entendeu? Sim. Então, dentro da cadeia, os advogados romperam mais uma medida protetiva. Pegaram o celular dele e divulgaram coisas da Pamela. E aí, isso só fez piorar a situação dele dentro da cadeia.
Olha, eu tava vendo no Instagram, posso estar equivocado, tinha uma galera meio que dando uma cancelada na Pamela, falando que ela já tava meio que falando em defesa dele, que ela não tava, que ela já tava falando, se metam na minha vida. Existiu isso ou eu tô falando uma besteira aqui absurda ou não? Rolou um negócio desse? De, acho, cara, dela falando, da minha vida com Deus. Assim,
ela precisa ganhar vida, né?
Sim.
Ela não tem renda, ela não tá recebendo pensão, ela começou a fazer publicidade, e aí quando você começa a fazer publicidade e ela ganhou fama através de uma dor, as pessoas questionam muito isso, né? Questionam demais isso. A Pamela, ela é muito criticada. Disseram que, só para você entender, no momento, na última agressão, que foi a agressão que ela disse que ele chegou com uma faca para cima dela.
Sim.
Há uma versão de que quem estava com a faca era ela e não ele. Mas isso, Dedé, é um mero detalhe.
Sim.
Se ela tá com uma faca na mão, é tentativa realmente de homicídio. Mas não dá para comparar a força de um homem com a força de uma mulher. E aqueles vídeos... E uma coisa que eu acho importante citar, porque semana passada eu divulguei o fato do Murilo Becker. Murilo Becker é um ex-jogador de basquete.
Sim.
Que agrediu a ex-mulher. Cara, quando se tem um vídeo, Dedé, tudo muda.
Uhum.
Muda. A sociedade tende a não acreditar na voz da mulher.
Acha que é exagero, acha que tá inventando, né?
Acha que, ai, sei lá, deu motivo pra isso, a agressão não foi tão forte assim, foi um leve... apertou só forte o braço, ficou roxo, porque isso. Quando você vê a imagem, tudo muda. E o caso da Pamela só ganhou essa proporção por causa das imagens. Só por isso.
Perfeito, Léo. Hoje a gente vai entrevistar a Simoni aqui no programa, que ela tem umas, umas notícias aí.
Outra matéria que eu vou fazer, que eu achei que a gente podia também rapidamente analisar aqui. Sobre os artistas que cresceram na pandemia. A pandemia foi um choque de ordem, um sacode na vida da música. Quem era forte, quem tinha dinheiro guardado, muitos souberam lidar com esse momento de 18 meses sem shows, e outros não. Sim. Teve gente que desapareceu, não soube lidar com a pandemia, e outros cresceram demais. E nós fizemos uma lista, e eu não sei, posso ler alguns nomes de pessoas que cresceram na pandemia?
Sim.
Que saem fortalecidos. Só pra você entender, não sei se você soube, o Dedé, o Álvaro Garneiro lançou um fundo de investimentos essa semana. 260 milhões de reais. Ele comprou shows de Alexandre Pires, Raça Negra, calma aí, eu vou ter os nomes aqui, calma aí. Ele fez aquilo que fizeram com o Gustavo Lima.
Entendi, foi inteligente.
Para revendê-los.
Aham, entendi.
Entendeu?
Entendi, então, lógico. Então eu vou listar para
você os artistas que ele contratou. Alexandre Pires, Maurício Manieri, Seu Jorge, Daniel, Bruno Marrone, Raça Negra, Roupa Nova e Maurício Manieri. Então assim, 260 milhões. Ele comprou 1.400 shows. O que ele fez? Pagou esses artistas, ele falou assim, me vende 100 shows.
Sim, sim.
Toma dinheiro.
Uhum.
O artista tá descapitalizado, Dedé.
Eu sei.
O artista tá chegando.
Perfeito, entendi.
E aí você vende show a 50% do valor que você venderia.
Posso fazer um comparativo aqui, Léo? Que eu acho que vai ser perfeito pra gente analisar isso. É como se os artistas fossem ações na Bolsa de Valores, ou valorizadas ou desvalorizadas. Então o empresário está vendo eles como números. Então ele comprou na baixa, com todo respeito aos artistas. Alexandre Pires comprou na baixa, mas é uma ação que vai valorizar. Porque é uma ação que tem muito mais potencial, às vezes, que uma ação que está na alta, no momento, por conta da pandemia. É sólido, é uma ação mais sólida. O Alexandre Pires, um belo da vida, esses grandes artistas, eles têm muito repertório, eles são sólidos, né, do que aquele...
Não só isso. Há uma questão fundamental. A demanda. O público está sedento por festa, por show, por entretenimento. O público quer sair de casa. O público quer se divertir. Então, assim, a gente viu um show do Bruno Marrone feito nos Espaços das Américas há poucas semanas atrás, com mesas.
Sim.
Sabe quanto era o ingresso?
Quanto?
R$700.
Lotado.
Lotado os dois dias. E detalhe, a mesa só podia ser vendida a cada quatro convites. Quer dizer, você não pode vender mesa para dois casais diferentes.
Entendi.
Não. Entendi. Tem que ser pessoas da mesma família, do mesmo grupo de amigos, pessoas que já tenham contato. Pois Sim. bem, nós fizemos uma lista rapidamente, talvez faltem alguns nomes,
Sim.
de pessoas que cresceram na pandemia e que saem fortalecidos dela. Depois, se você quiser, mas não serei eu, você fale alguns nomes que saem enfraquecidos, ok?
Tá.
Gustavo Lima, Henrique Juliano, Bruno Marrone, Leonardo, Israel e Rodolfo, Diego e Vitor Hugo. Sabe quem são Diego e Vitor Hugo?
Não.
A gente falou com eles aqui.
Eu sei, mas a gente conversou com eles, mas... Facas. Eles têm aquela...
Facas.
Facas. Facas é a música, sim. Eu conheço aqui do programa, Facas, mas nunca fui a show, nunca... Conheci aqui.
Nilcinho.
Não conheço.
Matheus Fernandes, que fez aquele hit
com Nilcinho. Sim, sim.
Menos é mais. O Menos é Mais cresceu muito no início da pandemia. Tá num momento de retração, mas precisa. Esse novo DVD, eu acredito que vá dar um novo impulso a eles.
Sim.
Barões da Pisadinha, outro que deu uma retraída, mas que eu acredito que vá crescer. Zé Vaqueiro, Xande Avião, Wesley Safadão, João Gomes, Ludmilla, Glória Groove, Luísa Sonza, César Menotti Fabiano, Leonardo, Tarcísio do Acordeon e Kevin Cris.
Essa galera cresceu na pandemia, né? Você acha que cresceram?
Tem mais alguém?
Ah, Léo, tem alguns que a gente entrevistou aqui também, que se for pra pegar outro nicho, que explodiu na... Explodiu mesmo, vou falar uns nomes aqui, e é a explosão. Pose do Rodo, Poesia Acústica, o Leno, essa galera aí... Tudo explodido também, Orochi, esses caras aí...
É importante que não faz parte do meu planeta.
Não, exatamente, é aquilo que a gente explicou, Léo.
Pose do Rodo.
Impressionante a força, o Orochi também, o Poesia Acústica tá comemorando aí bilhões de views no somatório, e é um nicho que já é muito digital, e por não ter tido shows, essas coisas, né, Léo, é um público mais alternativo, e explodiu no streaming, que a gente até entrevistou, os números são faraônicos também. Aí acho que faz esse 360 que você tá fazendo, fica perfeito.
Mas quando eu falo de crescimento, eu não cito só os streamings não, tá? Porque tem gente que sai fortalecido mesmo sem ter crescido
sim,
nos streamings.
Sim, sim.
Mas
sim.
O show sai mais caro,
a
por
marca,
exemplo, o
a
Leonardo.
Marca. Sim.
O Leonardo não cresceu nos streamings.
Sim.
Mas o show dele saiu mais valorizado.
A vontade de ver um show do Leonardo aumentou com a pandemia. A galera, de repente, viu a live e falou, tenho que ver esse cara assim que ele começar a ir pra rua. Né? Acabou virando esse patrimônio. Deixa eu te falar, Léo, vou acionar...
Quem você acha que caiu, Léo? Quem você acha que caiu?
Pô, sabe que é uma pergunta difícil, Léo? Eu não sei quem tava... Eu não sei quem tava no auge no início da pandemia. No auge.
Não é no auge. Não, eu acho assim, gente que parou de produzir.
Sim.
Eu acho o seguinte, vamos lá. Outra coisa, eu esqueci. Marília Mendonça
Sim.
e Mayara Baraíza. Elas também lançaram e vêm com as Patroas 2.
Eu vou falar aqui algumas que eu me lembro. Eu acho que a Anitta deu uma queda. Simone Simaria também, eu acho que deu uma desaparecida. A gente não tem muita informação. Simone Simaria. assim, lembrando assim de cara crachá, né? É, deixa eu ver.
Olha só, presta atenção.
Pensando
aqui. As mulheres sertanejas, de uma maneira geral, pararam.
Sim.
As mulheres sertanejas sofreram uma grande estagnada. E isso tem muito a ver com investimento.
Sim.
Com quem está por trás.
Sim.
É, o Kevin, o Chris, ele só não parou porque ele tem um forte investimento por trás.
Sim, sim, isso sim. É importante. O background, né? É, funkeiros também, eu acho que perderam alguma força. Alguns perderam.
Funk caiu.
Funk caiu.
A Luísa Sonza, ela só sobreviveu porque ela lançou um álbum em que tem parte do álbum em música lenta e a melhor parte do álbum dela é a música lenta.
Sim, sim.
Entendeu? É. Outra coisa, Ludmilla. Ludmilla só cresceu por quê? Pagode. E quando ela lançou esse jam session com a Gloria Groove.
Sim, sim. E a Ludmilla, de vez em quando, dá uns flertes com essa galera desse segmento que eu tô te falando, que é o Lennon, essa galera. Então ela flerta ali, entendeu a jogada? Eu acho que ele ficou parado, posso ser equivocado. Olha, os artistas que estão assistindo e vão escutar o programa, não é nada pessoal. Mas assim, a Lesha, eu acho que também deu. Pessoal. A Lesha, faz tempo que eu não vejo trabalho, posso ser equivocado.
Eu
não vou
falar outro nome, mas eu gosto demais dele, demais. Mas eu acho que é um momento crucial na vida dele que é necessário uma guinada.
De quem?
Luan Santana.
Sim. Eu achei estranho, Léo, porque o Luan Santana agora ele tá numa pegada. Eu vi uma entrevista dele no Flow Podcast, na internet. Ele agora tá mudando a personalidade. Foi muito brusca a mudança de personalidade do nada. Fica parecendo até assim. Pô, tenho que revirar, eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Ele vai lá e fala, fui pra tal lugar com várias mulheres. É um Luan meio diferente, mas é uma diferença... Tipo assim, sabe aquele meme, Léo? 11h59 uma coisa e meia-noite outra. Muito rápido, uma mudança muito abrupta, do nada. E é bacana até ver o Luan nessa nova roupagem. Mas parece que é uma decisão que ele tomou, assim, muito pensada. Não é espontânea essa mudança. Uma coisa meio que assim, vou agora falar de alguns assuntos que eu não falava... Não sei.
Ele lançou uma música que, sinceramente, eu não entendi absolutamente nada. Uma música sobre cerveja.
Entendi.
Tipo, tem nada a ver com o público dele. Nada a ver com o público dele. É importante quando você vai cantar pra quem você tá cantando.
Sim.
Quem você,
ô, Léo,
tá atingindo.
Vamos aproveitar esse gancho, vamos trazer a nossa convidada aqui que sabe tudo e ela vai poder dar esse... Vai poder dar esse bizu. Ela sabe muito. Isso tem história. Isso tira onda, né, Léo? Isso aí é... Eu não quero te chamar, olha só. Não quero falar aqui, ó, a gente nos seus 25 anos da Simoni, que eu sei que ela tem muito... Mas assim, de TV e de vida, ela sabe tudo. Ela já passou por todas as etapas. Então ela pode falar de quem ela quiser, do que ela quiser, com propriedade. Simoni, seja bem-vinda aqui com a gente no...
Nossa! Que apresentação incrível, eu tô me sentindo lisonjeada.
Mas você é incrível, caraca.
Não, mesmo, agora, gente.
25, é a única pessoa que tem 25 anos de TV e de idade ao mesmo tempo, pô. Pelo amor de Deus.
Não, mas eu acho que a Simoni é um dos raros casos em que a gente... É um dos raros casos que a gente tem a história da televisão e da música,
sim,
sabe?
Sim.
E assim, e não só isso, amadurecer de frente para os holofotes não é fácil.
Perfeito, Léo, perfeito, é verdade.
Principalmente no mundo como o de hoje, como baseado no Instagram.
Sim.
Amadurecer baseado na verdade é muito difícil. Muito difícil.
Exatamente.
E a Simoni é um dos raros exemplos em que ela sempre lidou com a verdade. Nunca eu vi Simoni inventando uma história, querendo criar um personagem, querendo parecer uma situação que não é, uma realidade que não é, um status que não tem. Não, a Simoni é a Simoni. E é isso que eu quero te dar parabéns, meu amor.
Obrigada, Léo. Eu tô super feliz de estar aqui com você. Primeiro porque eu te admiro como pessoa, porque a gente tem uma intimidade, um carinho, um amor um pelo outro, né? Isso é super. E eu tô muito feliz de estar com vocês dois, assim. Poxa, não é fácil mesmo, Léo. Não é fácil mesmo, ainda mais quando você tem uma família, né? Quando você tem filhos, né? Eu tenho 4 filhos. Um de 20, a Isha, que tem 18, agora que tá cantando trap, o Rian também canta. Tem a Pietra e tem o Anthony, que é um bebezinho ainda, que tem, enfim, bebezinho pra mãe sem bebê, tem 8 anos. Então, assim, ou não, é difícil tudo pra gente, né? São gerações diferentes, são coisas diferentes que a gente passa. Eu tenho uma história muito grande e eles têm que carregar coisas com eles que eles não têm culpa de nada. Isso é muito punk, você entende? Que isso é muito, muito complicado? Porque assim, o meu filho tem que carregar uma coisa que foi minha, mas ele é meu filho. Então, para ele, as pessoas falam, é muito mais fácil para Ishti, para o Rian cantar. Não, gente, é mais difícil porque é mais cobrado. Muito mais cobrado, entendeu? Muito mais, né? Então, não é fácil mesmo, Léo. Mas eu ainda continuo preferindo ser de verdade do que ser mentira. Eu não gosto de ser de mentira. Eu sempre amei a verdade, por mais que ela seja difícil de lidar, por mais que ela seja difícil de falar, de explicar. Mas pelo menos eu sou eu e ponto.
Perfeito,
Simone. Eu queria usar um exemplo. Eu não sei se algum dia você já se comparou a ela. Britney Spears. A Britney. A Britney, ela surgiu, pra quem não sabe, no Disney Club. Então ela surgiu como criança, assim como a Simone. E os Estados Unidos viram a Britney Spears crescer, amadurecer, enlouquecer, o que não foi o seu caso. E assim, mas virou um reality show. Virou um reality show. Você algum dia se comparou a ela?
Eu já me comparei a várias artistas, por exemplo, assim. Algumas coisas da Britney eu me identifico. Não com essa loucura, né, claro. Mas assim, com algumas coisas mesmo, dessa história de crescer em frente à TV, de decepcionar, talvez, algumas pessoas que não te conheçam e que, de repente, você passa na rua e a pessoa fala, poxa, você, com aquilo que você fez, você me decepcionou. Mas eu não sei quem é a pessoa, mas ela sabe quem eu sou. Eu entrava na casa dela todos os dias, entendeu? Sim. Eu tô na casa dela toda hora. Então, quer dizer, eu sou praticamente da família dela.
E antigamente, Simone, a TV literalmente entrava na casa da pessoa, né, Léo? Era uma TV que fazia parte da família da pessoa, né?
Mas é diferente, gente. A gente viu a Simone criança.
Sim,
diferente de uma TV, um artista já amadurecido. A gente viu a Simone crescer. Essa é a diferença, entendeu? Sim. Assim como a Britney, entendeu? Então a gente cria uma história completa, entendeu? É um conto de fadas. Você entende o que eu tô falando?
Exatamente. Eu tenho um pouco da história da Britney, tenho um pouco da vida sentimental da Whitney, por exemplo, no passado. Aí mistura com a vida da outra e mistura com outra coisa. Então, assim, eu tenho um pouco da vida de cada artista. É que eu comecei muito cedo. Então, todo mundo acompanhou todas as fases da minha vida. Tudo, 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 tudo. Aonde eu vou, aonde eu for, todo mundo sabe quem eu sou, não tem jeito. Isso eu já tô acostumada desde que eu era criança, desde que eu era. Que eu me conheço por gente. Eu nunca fui uma pessoa desconhecida. Eu comecei a vida ao contrário, você entende? Do que muitos artistas,
sim,
né?
Sim, sim.
É isso.
Só pra finalizar, só pra vocês saberem. Você sabe, assim, a gente tá ao vivo agora na Rádio FM O Dia, ao vivo pra todo o Rio de Janeiro, rádio número 1 do Brasil. Agora, só pra entender, número 1 do Rio de Janeiro, eu não entendi a parte da Whitney. Em que parte você se comparou ao Whitney?
Relacionamento muito conturbado com o pai da filha e tal. Eu também já tive relacionamentos conturbados. Então, assim, isso foi falado, isso foi noticiado. Então, sim. Eu digo, eu tenho um pouquinho de cada uma, você entende? Eu tenho um pouco, porque sim, eu fui verdade. Vivendo as coisas que eu fui vivendo, como sempre, elas foram mostradas. Elas sempre foram, parto de filho, não sei o quê, não sei o quê. Sempre foram mostradas, entendeu? Então, assim, o que eu acho é que tá na hora que eu quero na minha vida é que as pessoas precisam me reconhecer como aquilo que eu faço, que é uma cantora, que é uma grande. Eu me considero uma grande cantora. Porque entendi. É só isso que eu sei fazer na vida. Sim. Eu sei cantar. Então, assim, muitas vezes eu faço um trabalho incrível, maravilhoso, e as pessoas preferem falar de coisas particulares do que da minha carreira. né? Eu fico triste com isso. Eu quero que fale dos dois. Sim,
mas você entende, Simonia? Você entende?
Entendo.
Você entende o interesse?
Entendo. Claro que eu entendo, lógico, né, Léo?
É. Olha só, o brasileiro adora uma novela.
Sim.
Adora, e você é um personagem real de uma novela.
Eu sou, exatamente. Eu sou um personagem real de uma novela. E que já passou
por toda... Daqui a pouco ele vai falar da sua música.
É, tem que falar que a Simonia, ela tá na FM o Dia e, se eu não me engano, Léo, tá lançando... É álbum de... É, cantando samba, pagode, é isso, Simone? Tá indo pra esse nicho. Então, assim, vai encaixar perfeito aqui na FM o Dia, a pauta, entendeu?
Minha música na FM o Dia. O disco tá maravilhoso, foi produzido pelo Valmir Borges, que é um grande cara. Já fez muitas pessoas incríveis também. Eu tô no mesmo escritório do Belo, do Pixote, do Turma do Pagode.
Aí.
Que é show lá de São Paulo. Eu tô no escritório grande agora. Né, um escritório muito bacana, que tem só essa galera top aí. Então, assim, eu tô muito feliz. É uma nova oportunidade pra mim. Eu sempre amei o samba, mas nunca me deixaram cantar samba. Ah, não, você não combina. Você conhece, eu falo, gente, mas eu sou do povo. Vocês vão querer que eu cante que música de nada contra as patricinhas, mas eu não sou patricinha. Eu trabalho desde os 4 anos de idade. Tudo que eu tenho não foi de mão beijada, não. Eu trabalhei pra caramba pra ter... Entendeu? Eu nasci em família rica. Tudo que eu tenho foi com
você, meu suor. Você acha que se você fosse negra, seria mais fácil para você ficar bem, ter sucesso no samba?
Não, eu não digo só negra, não. Eu digo que para mulher é mais difícil mesmo. Eu vejo um pouco isso, essa coisa do samba.
Você acha? É no samba você acha mais difícil?
Eu não sei. Eu vejo... Eu ainda não senti essa dificuldade, porque o meu trabalho é muito novo, né? Eu gravei esse DVD no final do ano passado. Então, assim, com essa loucura de pandemia, a gente tá sem fazer show, sem agora, que se Deus quiser as coisas vão começar a andar, né? Mas o trabalho é muito lindo, são 20 músicas. Regravei Coração de Papelão em samba com o Jairzinho, ele lá de Nova York, eu aqui, foi super legal. Então, assim, é um trabalho lindo, maravilhoso, são 20 músicas incríveis, incríveis. Gravei também com meu noivo, enfim. Gravei com uma banda maravilhosa, só galera boa, que toca com o Thiaguinho, que toca com o Belo, só galera fera. Então, assim, é tudo muito, muito maravilhoso. Então, as pessoas precisam ouvir, escutar e falar, pô, todo mundo que ouve, quando eu boto no meu Instagram, fala assim, caramba, a Simone nasceu pra cantar samba. Mas eu já sabia disso. Eu já sentia isso. Eu sempre amei o samba. Minha playlist é de samba. Então, assim, você canta, quando você canta aquilo que é a sua verdade, não tem como, gente. Tudo que é a sua verdade, o público vai sentir. Não tem como você enganar. Hoje você não engana ninguém mais, não.
Não dá pra enganar. Não dá.
Não dá, entendeu? Não dá. Perfeito. Mesmo.
Você tem que ir pro Rio de Janeiro e conhecer o Tuca Carvalho, presidente da rádio. Eu acho que é importante você fazer esse network.
Sim.
Presta atenção no que eu tô dizendo, tá? Vá lá pro Rio de Janeiro, conheça a Rádio FM o Dia e conheça o Tuca, que é um cara especial, sensacional, é o dono da rádio, tá? Agora, deixa eu te falar.
Sim.
Quem são os seus ídolos no samba?
Ai, bom, eu tenho Alcione, o Péricles, que é uma das vozes mais lindas, maravilhosas, né? Tem também o Belo, né? Que é um cara que eu amo de paixão, adoro ouvir as músicas.
É o Roberto Carlos do pagode, praticamente, né? O Belo é sensacional.
O Belo, ele é...
Aliás, o Belo, semana que vem, uma turnê aqui em Pernambuco. E, aliás, não sei se você sabe, Simone, Pernambuco é um dos grandes centros de pagode do Brasil.
Uau.
Depois de Rio e São Paulo, Pernambuco é um fortíssimo centro de pagode. E a gente te espera aqui, tá?
Ah, eu quero ir com certeza eu quero ir de verdade mesmo, não vejo a hora de sair com esse show lindo que a gente fez, esse DVD, que tá lindo, 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 eu tô super apaixonada por ele, foi o maior presente que eu ganhei nessa pandemia, porque isso foi muito luta minha também, porque eu comecei fazendo live sozinha, por minha conta, cantando samba, eu cantei tudo que você pode imaginar, Zeca... Alcione, as coisas novas de Sorriso, Belo, Dilcinho, Ferrugem.
Legal.
Enfim, eu conheço tudo de samba, entendeu? Eu amo mesmo, eu adoro.
Ô Simone, a gente tava com essa pauta antes de você entrar, e já que a gente tá falando de música, você concorda com o que a gente tava falando, que você tava ouvindo com esses artistas que cresceram e os outros que... O que, que você achou com esse lance da pandemia dos artistas? Uns cresceram, outros não. O que você acha? Você, além de tudo, você consome música, acredito eu. Você é uma consumidora de música, né? Então, o que, que você achou?
Ainda, porque como ele compõe, então ele sempre coloca lá a história de hoje os lançamentos. Então, ele ouve. E eu senti muito que muita gente cresceu muito mesmo, assim, absurdamente. Né? Absurdamente. Agora, eu ainda acredito que o número um de tudo isso seja o Gustavo Lima mesmo. É um cara que... Uma coisa louca,
Gustavo Lima. Ô Simone, você falou que a sua filha, ou seu filho, eu não lembro, tá cantando trap. Eu tava falando pro Léo, a força do trap também no Brasil tá uma coisa assustadora, né? Principalmente pro público teen, não é isso?
Exatamente, é uma coisa assim absurda. Eu conheço por eles.
É mesmo?
Léo.
Não é um som que eu escuto, mas eles só escutam isso.
Mas ele,
Léo, é uma música muito legal. E o Rian, ele compõe também, o meu filho. Então é umas histórias, umas coisas assim, que é muito bacana. Vamos dizer, não que eu não acho o funk bacana, mas ele é mais interessante que o funk, eu acho. Uma coisa mais interessante em letras, em tudo, enfim. Eu achei muito legal.
Você consegue descrever, para quem tá ouvindo a gente agora na FM Dia, o que é o trap?
Como é que eu vou descrever o trap? O trap é uma mistura um pouco de tudo, cara. É uma mistura de tudo, eu não sei, tem um funk, mas é mais um rap misturado, eu creio que é mais um rap. É um rap, mas...
Musical.
Ele é mais musical, exatamente. E a molecada só ouve isso agora, eles só ouvem isso agora. Aqui em casa eu tenho todas as áreas, né? Eu tenho a área do videogame, que eu tenho que entender, que é do Anthony. Enfim, eu tenho a área da outra, que tem 15, que daí já gosta de outra coisa, o outro de... enfim, aqui eu conheço tudo.
Ô Simone, pelo que eu posso falar assim, a gente que é mais velho, mas você, no caso com os filhos, você pode ter essa noção, né? Pra se atualizar e atualizar a gente aqui. A juventude hoje é trap, é gamer pra caramba, né? Muito gamer, muito trap. E aí, Léo, o gamer que já é um universo muito forte, escuta o trap, que ao mesmo tempo escuta o funk e vai fazendo uma retroalimentação, Léo, do universo que quando a gente descobre que existe, tu fala assim, quem é esse cara com 10 milhões de seguidores? Canta trap. Quem é esse cara com 15? É gamer. Quem é esse cara que tá de Ferrari? É um gamer. Não é isso, Simone? Ou eu tô falando besteira?
Não, é exatamente isso. Por exemplo, agora tem um jogo que eles colocam música dentro desse jogo, pra colocar dentro do carro. Que o meu filho joga, o meu de 8 joga esse. Então ele fica aqui, como colocar funk no carro do Brookhaven? Toda hora ele fala isso, eu falo, mas que Brookhaven é esse? Aí ele quer colocar funk dentro do carro do jogo e ele conhece todos os funks.
Entendi.
Porque ele joga ouvindo funk que vai dentro do carro que ele tá jogando. Olha que coisa louca. É muito louco. Aí então, o funk rap, aí com o jogo, com o gamer, é uma loucura. E as músicas explodem, porque a garotada joga ouvindo a música, eles são muito espertos.
Entendi.
Caiu mais, acabou, já era.
Então a base musical hoje dos novos artistas do público teen tá vindo muito através de gamer e de TikTok. Mudou, Léo. História no TikTok e no gamer, cara. Por isso que a gente fica sem saber o que tá rolando.
Eu te contei, Dedé. Eu te contei que o TikTok me procurou.
Não.
O TikTok me procurou, fizeram uma coque, uma zoom tal.
Sim.
Precisamos conversar com você. Aí eu falei assim, amor, a primeira coisa, eu não danço. Porque é o seguinte, antes do TikTok chegar no Brasil, eles me ofereceram dinheiro
pra
dançar.
Acredito.
Eu não aceitei. Eu falei assim, amor, eu não vou dançar. Eu não vou. E sinceramente, Simone, desculpa. Eu acho ridículo aqueles médicos, advogados.
Você não tem noção. A Pietra, que é a minha de 15, ela saía comigo, ela ficava assim, ó. Pietra, o que tá acontecendo? Ela fica fazendo as coreografias sem estar fazendo no TikTok. Ela faz na rua,
sim,
ela faz no carro, ela faz dentro do mercado.
Ô, Simone, vira e mexe, você tá andando de carro. Às vezes você vê uma pessoa com ring light na rua fazendo no vento. Tu já viu, Léo? Umas pessoas meio que na rua, às vezes?
Rapidamente. Aí, nessa reunião, eu falei o seguinte. Eu não vou dançar. Não vou dançar. Aí eles vieram com números dizendo que eles querem mudar porque eles não querem ser uma plataforma só de dança.
Sim, sim.
Eles querem apresentar conteúdo. Porque eles perceberam que se eles se basearem só em dança, eles vão ter um prazo de durabilidade.
Perfeito, Léo, perfeito.
E vai dançar. E aí eles falam assim, nós precisamos de gente que traga conteúdo e conteúdo exclusivo. E eles puxaram lá nas hashtags, o meu nome era um dos mais citados lá na plataforma. E eu falei, beleza, o que vocês podem oferecer em troca? Eu nem queria dinheiro, não. Eu falei assim, eu acho que é bom trazer um público jovem e tal. Porque é o seguinte, o que, que o Instagram é bom pra mim? O Instagram tem uma parada chamada arraste. Então, quando você arrasta pra cima,
sim, sim,
você cai direto no meu site. E isso gera dinheiro pra mim.
Sim.
Por mês, no Instagram, graças ao arraste, eu levo 34 milhões de pessoas pro meu site. 34 milhões.
Fenômeno.
E aí eu falei assim, beleza, eu quero um arraste. Aí eles falaram, não. Eu falei, mas por quê? O Metrópolis tem arraste no TikTok. O Globo tem arraste no TikTok. Sei lá, Veja tem arraste. Por que que eu não posso? Ah, não, a gente só dá arraste para veículos. Não dá arraste para as pessoas. Eu falei, então, amor, beijo, tchau, fiquem sem mim no TikTok.
Sim, não sabem eles. Você concorda? Não sabe o que estão perdendo.
Não sabem mesmo, não sabem.
E eu estaria disposto até a produzir conteúdos exclusivos para eles, sabe?
Sim.
Contar historinhas em 15, 30 segundos. Mas sim, mas eu preciso ter audiência. Só por estar no TikTok, para mim, não vale a pena, né?
Exatamente, exatamente.
Você faz TikTok?
Eu já fiz muito, eu tenho uns 500 mil lá, porque eu parei de fazer uns um ano e meio que eu não faço mais, mas eu fazia muito, eu e a Petra, mas eu gosto de fazer mais piada, imitar as pessoas.
Ah, é? É, fazer a dublagem, né, aquela dublagem.
Adoro fazer dublagem, adorava, fiz muitas, fiz Paulo Gustavo, fiz muita coisa engraçada, eu gosto dessas palhaçadas aí, mas assim, de dancinha também, é elas que vêm toda hora, mãe, vamos fazer essa dança comigo, eu falo, não é possível, porque elas pedem pra mim, vem. Sim. Mãe, fazer essa. Vem fazer essa, ou então aquela pegadinha.
Uhum.
10, minha mãe odeia em mim.
Sim.
Aí elas ficam pegando e filmando escondido. Elas fazem isso pra nada, né, gente?
Você sabe, Simone e Léo, que me falaram, posso estar equivocado aqui absurdamente no que eu tô falando, mas eu creio que não. Que o TikTok, de propósito, Léo, pra ganhar o público do Instagram naquele primeiro momento, ele te garante que um vídeo teu vai viralizar. Um conteúdo teu, ele vai dar um jeito de mandar pra aquele explorar dele, fazer todo mundo ver, porque é um mecanismo um pouco diferente. Por quê?
Eles prometeram isso.
Por que que eles prometem isso, Léo? Porque você imagina aquele influenciador que tá no Instagram há um ano fazendo um Instagram todo perfeitinho e ninguém conhece, porque ele não conhece um famoso. Imagina ele indo pro TikTok e esse mesmo vídeo que ele produziu pro Instagram viralizou no TikTok. Qual a possibilidade de você trazer esse cara de volta pro Instagram? Nunca mais, porque ele fala assim, no Instagram já tem os grandes, que eu vou ser lá? Agora, no TikTok ele tem grandes chances, aumenta o número de entrega, parece, entrega muito mais. É isso que o TikTok faz de propósito pra brigar com o Instagram, entrega mais.
Eu acho assim, a presença no TikTok... significa renovação, né?
Sim.
Significa que você vai durar um pouquinho mais de tempo. Não é isso, Simone? Você percebe isso?
Eu percebo isso também. E eu vejo mesmo que os vídeos viralizam muito mesmo lá. Mas muito. Por exemplo, eu fiz um do padre que deu mais de 3 milhões. Eu fiquei eu falei, olha, como assim? Eu tinha recém...
Como assim, primeiro? Padre? O que você fez do padre?
Como é que é, gente, aquele do padre que eu fiz, que fala do padre Fábio de Mello, que fala, a primeira mulher a chegar é a mulher do padre. Aí eu falo, não, a última mulher a chegar é a mulher do padre. Aí eu faço assim, então pode ir primeiro.
Sim,
aí
fico, sim.
viralizou, que foi uma loucura. Até o padre Fábio riu disso. Então, assim, eu fiz várias coisas, fiz da sirene, fiz uma palhaçada danada, fiz um monte de palhaçada lá. E agora eu boto minhas músicas lá. Eu tenho 500. Agora, a minha filha Aisha tá com quase 1 milhão já. Ela é danada.
Nossa.
Essa meninada é muito TikTok. Elas são muito danadas. Elas sabem tudo.
Simone, amanhã eu começo uma série de matérias na minha coluna sobre a máfia do Spotify. Sobre o dinheiro por trás das playlists. Quanto custa para você ficar famoso, para você virar hit, para você estar no topo do Spotify, para você bombar? Uma música por si só precisa de um investimento. A questão é: Spotify não é para ser uma plataforma de que você invista para você estar ali. É para ser algo orgânico, tipo, orgânico, que o público está querendo ouvir, né? Você quer saber qual o movimento da população, né?
Sim.
Você já teve que pagar para, não o Spotify, mas para, tipo...
Não, eu nunca fiz esse lance de pagar. Primeiro que os meus seguidores também são orgânicos, enfim. E o meu Spotify é muito novo, assim. Eu não tava muito nessas coisas de digital, muito não. E aí depois eu assinei com um escritório que ele cuida dessa parte. E tem o meu também, que é a GR Show, enfim. Aí se eles fazem essas partes, eu já não sei. Mas eu nunca paguei, mas eu... acredito que exista, né? Acredito, porque... Bom, sei lá, deixa eu ficar quieto.
Desde que o mundo é mundo, o jabá existe, né, cara? Não tem como, Léo. Existe desde que o mundo é mundo.
Desde que o mundo é mundo. Eu sempre
vejo... Assim,
sempre...
É importante citar o seguinte, que pra uma música bombar, é necessário um grande investimento nela, né?
Um grande de quanto?
Depende do ritmo, tipo... Dizem que um sertanejo precisa de uns 70 mil reais pra bombar uma música.
Pra ficar em primeiro lugar na playlist?
Não, né? Desde não, primeiro. Não, primeiro. É pra dar um up. Não. É um up.
É um up.
É.
É um up.
Entendi.
Você sabia disso?
Não, eu não. Não. Da Spotify, é não.
Ô, Léo, deixa eu falar um negócio, eu vou jogar vocês, eu vou precisar disparar a Voz do Brasil aqui, a gente volta com a Simone no aplicativo, a Voz do Brasil, 9 da noite, tempo voa, e aí a gente já vai pro aplicativo da FM Dia, jogo rápido, continua aqui com a gente, vai pro aplicativo, que daqui a pouquinho a gente volta. Aqui, Simone já está aqui com a gente, entra pro papo aqui.
O que eu já recebi de mensagem de empresário? Nossa.
Agora?
Os empresários...
Que eu disparei no meu Instagram e no meu WhatsApp. Eu disparei, vem aí amanhã a máfia do Spotify. Vão ser 4 matérias e o Spotify acabou de mandar uma mensagem que já abriu o inquérito interno.
Ou seja, Léo Dias, precisa entrar o Léo Dias no circuito, né? Entrou o Léo.
Léo Dias falou, meu filho, pode segurar o negócio que vai ferver.
Para, Suninho, para. Cara, mas sabe por que eu acho, assim? Eu acho que, assim, a gente tem que... Se tá todo mundo indo pro lado A, a gente tem que ir pro lado B, sabe? Se tá todo mundo fazendo o óbvio, a gente tem que fazer o diferente do óbvio, sabe? Exatamente. O Spotify tá na nossa cara. A gente tem que parar e pensar assim, ué, mas por que esse artista tá todo dia ali?
Sim.
Por que... Essa música nem é tão boa. Por que que tá ali no alto?
E por que que uma música tão boa não tá, né, também?
É que o Spotify já derrubou um álbum inteiro de um artista depois que descobriu que eles tinham robôs pra aumentar a visualização.
Gente, e a meu gente vai Deus.
Contar. É, pra você ver.
Você não sabia que tem robôs no YouTube também, não?
No YouTube também tem.
Como é que a gente vai competir com esse povo, gente? Fala pra mim.
É muito complicado, né, Léo? Hoje em dia, esse lance do digital, né, cara? Porque tá tomando uma proporção...
Eu vou além. Eu acho que isso é o Brasil. Eu acho que vai desde a corrupção ali na hora de botar a placa no carro, desde a corrupção que a gente faz para conseguir alvará para a obra, até a corrupção. Isso é generalizado.
Com certeza.
E assim, não importa se é uma empresa estrangeira, a corrupção no Brasil é desvalorizada. Tomou conta do país.
Sim, concordo.
As pessoas acham que com dinheiro é possível tudo.
Com certeza. E assim, Léo, e só abrindo parênteses para falar de uma matéria que você já deu, eu tava analisando esses dias, assim, a Simone não, muito pelo contrário, e ela também pode testemunhar que ela deve ficar às vezes até chocada. O tal do selo azul no Instagram é um escárnio, Léo. É um escárnio. Você olha os perfis assim que você olha pra pessoa, você fala, pô, me desculpa. 30 mil seguidores, a pessoa se autodenominou um coach. Aí você vai ver as matérias midiáticas, são matérias totalmente pagas, é um copiar-colar, Léo. A mesma matéria que sai no portal do Nordeste, a pessoa faz um release, esse release vira uma notícia, a mesma notícia, pra ela ganhar uma certa notoriedade, ela ganha um selo azul. Aí tá a gente aqui, a FM O Dia, vou fazer aqui uma meia-culpa, a FM O Dia não tem o selo azul.
Ah, mentira.
FM O Dia não tem o... A FM O Dia... Não tem o selo azul. Mentira. Exatamente. Exatamente. A FM O Dia tá aqui, todo mundo aqui, ó. A gente fica com o selo... Cadê o nosso selo azul? Não tem. E você entra no coach com 20 mil seguidores. Um próprio amigo meu... Um amigo meu que joga futebol comigo, ele ficou desempregado, ele contratou uma assessoria de imprensa, que já tem os contatos certos nos veículos, pagou um dinheiro por essa assessoria que já vem incluso esse lance... Ele tá autenticado, um pseudo coach de sucesso, ele jogava futebol comigo há um mês atrás, desempregado, agora ele teve um insight, ou seja, uma FM O Dia não é certificada pelo Instagram, e esse meu amigo, coach de 2 minutos, tem um selo azul. Me desculpa, eu tô só levando esse exemplo, é porque se isso acontece com o Instagram, que é escancarado, tu imagina nos bastidores de um Spotify também. Um cara mega sucesso, um cara que de repente canta em bar, né, Simone, durante 20 anos, fez um público, a música dele é ovacionada, não vai, e vem um cara ali que tem uma assessoria, pagou, a música tá no top 25 Brasil, tu fala, pô, pelo amor de Deus, o Brasil não é isso, o Brasil não escuta. Isso não é top 25, não é menosprezando o trabalho, mas isso não é música pra top 25 Brasil. O Léo mesmo fala, o Brasil é de proporções gigantescas, o Brasil é mega sertanejo. Não dá pra um top 25 não ter pelo menos 10 sertanejos com a quantidade de música que toca nesse Brasil de sertanejo, né? É uma coisa absurda. Então, assim, é feio de ver, porque é muito escancarado. Agora escancarou demais, entendeu, Léo? E é por isso que eu acho super válido as suas matérias, porque se não é você pra dar voz, quem é que vai bater nesses grandes, Léo? Fala pra mim, quem é que vai falar com esses caras?
Pois é, exatamente.
Cara, você sabe que... Eu tinha uma entrevista marcada semana passada com um grande empresário musical. Grande empresário musical. É o maior empresário hoje do Brasil. É dono da Marília, do Henrique Juliano, do Zé Neto Cristiano, da Maiara Maraíza, enfim. Eles se associaram à Virgin. A Virgin Sim. é uma gravadora internacional, Virgin Music, que chegou ao Brasil. E eu queria fazer uma matéria sobre isso, sobre essa chegada da Virgin. Só que eu não sabia que a Virgin está associada à Universal Music. E eu, recentemente, dei uma denúncia.
Sim, eu acompanhei todo mundo. Você acompanhou, Simone? Sim.
Tudo do Léo.
Apá! Assim, eu para, assim...
Eu quero acompanhar, eu quero ser a primeira a saber junto com assim, você, eu tô lá já vendo.
Eu fui muito pressionado, Simone, eu fui muito pressionado.
Eu imagino.
Assim, a Universal Music e a música faz parte do meu trabalho, né?
Sim.
E assim, eu não poderia deixar de dar voz a uma mulher que tá sozinha. Sozinha. Nem a mãe dela, aí eu não sei se você viu a entrevista, nem a mãe dela foi, pra porta da clínica onde ela foi internada protestar contra a saída dela. Ela não tem problemas mentais. Ela foi internada porque ela quis se separar do marido e tinha um amante. Então, assim, são as consequências que eu pago. Eu sei que eu não sou bem-vindo em vários lugares, eu sei que várias pessoas não vão dar entrevista pra mim, mas eu acho que ela falou uma coisa na entrevista que eu tomei pra mim. Ela disse que nasceu com uma síndrome. E aí eu acho que eu nasci com essa síndrome. A síndrome do incômodo. A síndrome do incômodo.
Eu nasci com essa.
Você também, Simone?
Ah, eu acho, viu? Eu acho que eu também tenho essa síndrome. Onde que trata ela?
Deixa eu te falar uma coisa. Assim, artistas como você, normalmente se casam e se relacionam pra capa de revista, pra homem com homens ricos. Eu vejo muita menina, muita atriz nova, se relacionam com homens muito poderosos. Até porque muita gente tem dinheiro e não tem fama. E quer, através do dinheiro, ter a fama.
Sim,
aquilo
perfeito.
Que você tem.
Uhum.
Né? Quando você chega, Simone, as portas se abrem, né? As portas se abrem porque você é a Simone, né? E você poderia, eu acho que muitas vezes, ter feito casamentos milionários, né? E ter tido vidas maravilhosas com homens riquíssimos. E algumas das suas escolhas, você sofreu muito, né? Como é que você avalia a sua vida?
Eu avalio da seguinte forma. Eu sou uma pessoa de muita personalidade, né, Léo? E eu sou uma menina que, como eu trabalhei desde muito cedo, eu sempre achei, talvez seja até um pouco ingênua com isso, eu sempre achei que o meu talento valeria, tá? Que o meu talento valeria pra tudo. Claro que o meu talento abre as portas. Claro que o respeito que as pessoas têm por mim abrem as portas. Claro que sim. Mas eu nunca fui uma mulher interesseira. E isso eu nunca fui, porque eu venho de uma família muito pobre. Então, assim, então eu sempre tive esse costume de ser o homem da casa, você entende? Eu fui o homem da casa muitas vezes, né? E sempre banquei tudo. Mesmo quando, às vezes, eu tinha um homem em casa. Mas eu fazia parte do homem, né? Porque eu sempre trabalhei, eu sempre fiz as coisas, eu sempre fiz tudo. Então, eu não consigo, Léo, estar com alguém, dormir com alguém, beijar alguém, que realmente não seja amor pra mim. Eu não vou conseguir isso. Eu não sei fazer assim, não, eu vou fazer isso, porque se eu casar com esse cara aqui, isso aqui vai me trazer uma música lá na novela da Globo, ou vai me trazer isso aqui, ou vai me colocar não sei o quê, e meu disco vai explodir, meu CD, minha música vai tocar pra caramba.
Racionalizar, né? Racionalizar e calcular, né? Como se fosse isso, né?
Forma. Porque eu não nasci pra isso.
Deixa o seu venenozinho aqui.
Vai.
Eu entendo e concordo com você. Mas também tem aquela hora que a gente fala assim, pô, esse cara é incrível, eu tô começando a me relacionar com ele, mas cara, tem isso que vai dar merda no final. Vai dar problema isso. E a gente sente às vezes o cheiro do problema. Mesmo antes dele acontecer. E eu tenho certeza que você, como uma mulher muito antenada, deve ter sentido algumas coisas e falar assim, isso vai dar problema. Eu amo, eu tô louca de paixão, mas eu sei do risco que eu tô correndo.
Exatamente. E isso é verdade mesmo que você tá falando. Como eu sou muito verdadeira, eu tive isso sim. E com o relacionamento do pai das crianças, dos mais velhos, eu tive isso, né? Eu tive esse medo, eu tive essa noção mas uma noção mais ou menos, porque eu era muito nova, Léo, eu tinha 23 anos, eu na verdade sou uma criança grande até hoje, mas eu era mais, vamos dizer, inconsequente, vamos dizer, eu poderia ter destruído tudo que eu construí, Léo. Eu poderia ter destruído tudo. Realmente todo mundo sabe disso. Minha mãe dizia, Simone, 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 Simone. E eu não quis ouvir nem minha mãe. Eu não quis ouvir ninguém. Entendeu?
Então, conta pra quem não sabe. Conta pra quem não sabe com quem você relacionou.
Não, com, é que ele disse que eu não podia mais falar o nome dele. Então, eu não vou mais falar o nome dele.
Porque, ah, é?
Não quer que fale mais. Então, todo mundo sabe quem é. É o pai das crianças. É só você dar um Google aí que você vai saber. Que a minha história tá aí pra quem quiser saber, que eu nunca escondi nada de ninguém, entendeu? Então, tá aí pra todo mundo ver. Então, assim, mas eu nunca falei mal dele. Jamais, eu nunca falei mal do que ele passou, o que ele deixou de passar, já foi e já passou. Só que eu sofri, minha família sofreu, isso é óbvio, isso é fato. Eu não vou falar aqui pra mim, não, minha mãe achava maravilhoso. Fulano achava lindo. Eu vivi uma vida ótima, eu nunca fui criticada. Mentira! Eu vou mentir, gente. Eu não vou mentir. Eu sofri para caramba. Eu fui apedrejada. Eu fui escancarada. Minha vida virou um inferno. E foi verdade. Eu não vou falar que é mentira, porque foi. Mas eu falo, olha, eu não precisava ter passado por isso, mas já que eu passei, que eu tire de lição para outras coisas da minha vida. Eu me tornei uma mulher mais forte, sabe, Léo? Depois de tudo isso, eu me tornei uma mulher mais forte. E assim, eu olho para trás e falo, Simone, tu é bem maluca. Eu sempre falo isso, tu é louca? Bem doida mesmo, você foi bem doidinha. Mas eu olho para ela e ainda digo assim, mas você foi muito corajosa. Muito corajosa. Muitas mulheres não teriam a coragem que eu tive mesmo.
Muito. E você foi muito feliz, João?
Não. Não. Não fui. Não, eu não minto. Não adianta me perguntar uma coisa que eu não vou mentir. Não, não fui.
Foi quanto tempo de relacionamento, Simone? Quanto tempo?
Então eu não vou poder contar nada.
O quê?
Eu vou escrever meu livro.
Vai fazer.
Repete, falhou.
Eu vou escrever meu livro, meu filme, e eu vou contar.
Eu sei.
Mas quanto tempo então, de relacionamento, Simone, só pra gente se situar desse caso que vai botar no Google, foi de quanto tempo a quanto tempo de relacionamento?
Foi muito pouco, deixa eu ver. Porque quando eu me separei, o meu menor tinha um aninho. Foi nada, porque, na verdade, conviver...
E você...
Dois meses.
O que?
De verdade, dias.
Quanto tempo, Simone, que cortou?
Uns 2-3 meses que eu acabei convivendo mesmo todos os dias. Porque as outras vezes não eram todos os dias, era uma vez por semana.
Entendi. Muito então, pouco mas tempo,
você
né?
Teve um período que você teve que frequentar... Teve um período que você frequentou uma casa de detenção ou não? Pra visitá-lo?
Sim. Teve. Teve.
Pô, mas tem história, hein, Simonia? Vou te falar uma... É história, hein, Léo? Se for fazer livro, é um documentário mas de Netflix, hein?
Outra coisa. Teve uma série da televisão. Veio de onde a série, o Simonia?
Qual série? Aquela
dizem, série? Uma série que dizem que foi baseada na sua história.
Ah, ridículo, né, gente? Nem foi baseado na minha história, né? Uma série tão banal, ridícula. Não tenho nada a ver com essa história, não. Não tem nada a ver comigo isso daí.
Qual foi?
Ridículo. Qual era o nome da série?
Ah, sei lá, Samantha, não era? Falaram que essa série era baseada...
Samantha!
Nem ouvi falar.
E por sua causa...
Nem ouvi falar. Não ouvi.
Ai, mentira, eles fizeram isso pra todo mundo assistir mesmo. Não tem nada a ver comigo aquela série, não, gente louca.
Eu vi por sua causa!
Batia no boneco que trabalhava com ela e eu lá batia no Fofão. O Fofão era o amor da minha vida. A menina batia no demônio. Batia, chutava.
Foi um filme.
Meu Deus, eu nunca fui isso. Eu ia ter chamado Exorcista Samantha. Porque a menina era um capeta.
Ela batia no boneco, gente? Que...
Dava porrada no boneco, quebrava, puxava a perna de pau do outro. Oh, judiava demais, gente. Eu não era isso, não. Eu sempre fui muito boazinha com todos os...
Você era parceira do Fofão, caraca. Tá bom, como é que vai falar?
Fofão era minha vida. Você acha que eu queria machucar ele? Tá doido, gente? Ah, meu Deus do céu. O povo inventa cada coisa.
Alguma plataforma de streaming te procurou pra transformar a sua vida em filme? Algum grupo de cinema? Alguém te procurou?
Ainda não, a gente vai ter agora um filme sobre o balão, né? Só ainda não posso falar em qual das plataformas, mas pra minha vida ainda não, mas eu quero...
Mas é light.
É, não, é só falando do balão. Eu quero tiro e porrada e bomba. Eu quero da minha vida inteira.
Eu também, Simoni. É.
Ô, Léo, tu podia roteirizar isso aí com a Simoni, hein, Léo?
Eu também. Na boa, o que você deve ter de história, Simoni, pelo amor de Deus, meu pai. É.
Tenho muita, muita que nunca contei nem para Léo Dias, nem para Marília Gabriela,
boa.
Nem para
Josué. Olha, e deixa eu te falar, porque o nosso tempo voa, e falando em história, pra gente fechar bonito, Simoni tá com a história nova agora, que é esse novo CD que ela tá lançando as músicas, cantando samba, pagode. Simoni, só pra gente fechar, pra galera que tá acompanhando aqui na FM o dia, quem quiser saber do teu trabalho, as músicas, como é que é o esquema? Tá tudo no teu Instagram, como é que faz pra achar?
Todas as plataformas digitais, o meu canal do YouTube, Simoni Cantora, e o DVD se chama Resumo da Felicidade. Que é a música que eu gravei, que é do Belo.
Puxa, do Belo, eu amo a música. E se botar, então...
Tá, EP1, o 2 e o 3 já, só procurar que vai achar tudo.
Tá, show de bola, Simoni.
Simoni, posso falar uma coisa aqui, tipo, um toque íntimo, tipo, posso?
Pode, meu amigo, você pode.
No meio da música, tem uma coisa chamada network. Network. É... Sim. Eu quero que você circule muito entre empresários,
tem que fazer, assim.
Contratantes,
sim.
Porque eu acho que é importante para você crescer, sabe? Importante você circular, conhecer os donos das rádios, os contratantes. O Augusto Ascioli, aqui de Recife, é o dono do Samba Recife.
Sim.
Você tem que estar no Samba Recife. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que... Eu sei que você é uma mãe dedicada... Eu sei que você tem muitas obrigações como mãe, como progenitora dessa casa. É o quê?
Mas eu me divido muito bem, eu quero trabalhar, eu quero fazer show.
Sim.
Eu quero isso, eu quero que você circule, porque eu quero ver você mobar muito. E outra coisa, quando você não conseguir falar comigo, fala com essa menina, Monique, e ela vai subir tudo no meu Instagram. O meu Instagram é o seu Instagram, o que você precisar, meu amor. O que você precisa, eu tô falando sério. Você pode contar comigo. Às vezes eu demoro muito a responder, mas a Monique é o meu elo. Ela vai subir sem o meu consentimento, porque ela sabe que quem eu gosto tem o meu aval e tem o meu espaço no meu Instagram, tá?
Amigo é melhor do que dinheiro, Simoni. Com a gente não tem jabá, não. Com a gente é só na amizade, entendeu?
Isso, obrigada, FM o Dia. Obrigada, Léo. Obrigada por tudo, gente, pelo carinho de vocês, tá? Obrigada mesmo.
Valeu, Simoni. Fica aí que daqui a pouquinho a gente volta, Léo. Aguenta aí, valeu, Simoni. Beijo grande.
Beijo.
Valeu. Todos os convidados de altíssima categoria aqui. Léo Dias está na área também. Leonardo Antônio.
Tô falando com o Gustavo Lima. Eu mandei negócio do Spotify pra ele.
Mandou aí.
Ele respondeu.
Ah.
Ele falou assim: vixe, vai ter BO. Não aí ele falou no final: muito robô, viu? Muito robô.
Pra você ver a que ponto que o negócio tá chegando. E aí você pode acompanhar lá no blog, não é nem mais blog, né? Nem coluna, né, Léo? Você hoje tem um portal de notícia, no portal Léo Dias, pode dizer assim, né? É, não é mais a coluna Léo Dias, é o portal Léo Dias. Você pode ir lá dentro do Metrópolis que você tem acesso a essas informações. Monique também tá aqui com a gente, consegue botar os quatro na tela? Dá pra botar? Consegue, Débora, aí? Botar nós quatro? Que a gente... Aí, agora estamos chique. Quatro na tela, o Monique tá aqui com a gente, Léo. E a gente trouxe aqui também, nesse final do programa, que a gente fala muito de gamer. E a Monique trouxe pra gente bater um papo com a Lady Choquei. É isso, Monique? Explica direitinho pra ela poder fazer a
intuição. Ah,
que...
ela é Lady Choquei?
Isso.
Amiga da tua vizinha.
Ah, prazer.
Tudo bem?
Prazer.
Tudo bem?
Que vizinha do Léo?
A Flávia Costa.
Ah!
Então vizinha.
Tá todo mundo em casa, malhamos na mesma academia, somos vizinhos.
Verdade.
Ô Léo, a gente falou muito de trap e de gamer, a Lady Choquei, explica pra gente, Lady, o que você faz? Você joga os jogos lá, ganha dinheiro, como é que faz esse lance? Então, porque a gente é meio leigo nisso, tá?
Eu tava ouvindo ali vocês falando, assim, eu sou um pouco suspeito pra poder falar, porque eu amo trap, eu amo funk, eu amo todas essas raízes que o Rio tem, né? E eu já tô acostumada há muitos anos já a ouvir, então eu sou apaixonada por esse segmento. É, eu jogo, sim, no Facebook Gaming. E, mas assim, eu sou muito fã de tudo isso, sabe? De todo esse universo. Eu sei super, eu sou louca com todo esse... Eu sou a crush, assim, de vários, sabe? Que eu acho todos eles muito gatos.
Deixa eu falar, o Facebook, ele tem, o Facebook Game é uma plataforma, que vocês jogam lá.
Isso.
O Facebook deu uma queda, não deu, Léo? Você, por exemplo, não usa muito Face. Você usa, Léo, pra dar alguma notícia? O que é que tem
de... Não, mas eu acho que é o seguinte... Eu acho que não é legal a gente falar, tipo, em queda, sabe? Eu
Sim.
acho que... A gente tem que falar em segmentação,
perfeito,
sabe?
Perfeito.
Segmentação de públicos.
O que, que rolou lá no Facebook?
Facebook tem um público muito parecido com o público da TV. O público da TV é o público do Facebook. É um público mais de senhoras, é um público de pessoas mais maduras, é um público que talvez interaja menos, mas que está lá sempre participando, que tem grande poder de compra.
Sim.
Tá? Grande poder de compra, mas tem um valor inestimável.
Sim, o da Lei de Choquei. O da Lei de Choquei é o gaming, não é isso? É o Facebook isso, Gaming. Aí então, já é jovem, não?
Então, na verdade, assim, a plataforma ela se modificou. Eu entendi o que você quis dizer em relação a essa queda, mas é porque realmente o algoritmo mudou. Antigamente era outra pegada, realmente, o Facebook deu uma mudada. Mas é uma plataforma que eles criaram, né? Depois que começou todo esse lance de jogos.
E aí você faz o Facebook Gaming, você joga lá e você ganha dinheiro jogando? Qual o jogo que joga?
Então,
como é que é?
Eles deixam você super à vontade, mas o jogo que eu mais costumo jogar é o GTA RP, né? Que é a simulação da vida real. E mas assim, você fica super à vontade, eles não têm nenhuma regra, não.
O GTA RP, eles modificaram o GTA? É isso?
Sim.
Aí o que rola nesse...
Ah, Brasil, né? Aqui no Brasil tudo acontece. Então eles fizeram uma versão, como é que eu posso dizer, mais humanista, assim, onde as pessoas realmente conseguem ter a vida realmente social de forma livre.
É mesmo? Você fica lá?
Eles conseguem ter filhos, casar, ir no banco, tudo. A gente consegue fazer tudo.
Mas rola aquilo...
limites no GTA. Até aquele negócio a gente faz.
Você faz sexo no jogo.
No jogo, virtual.
Tá ouvindo, Léo?
Como é que é?
Sexo virtual no videogame.
Mais ou menos. É. Pandemia, né? Muito brincadeira. Não, mas assim, tem gente que faz. Eu conheço pessoas, amigos meus que namoram, que se conheceram no GTA.
Não, aí foi pra vida real depois.
Foi pra vida real. Não, é uma regra que não pode, mas acontece.
Com a pandemia, no GH Vida Real, mudou alguma coisa online? Lá a pandemia não chegou.
Eu acho que o GTA tá super em alta. E lá em relação à vida real.
Não no, tem... no jogo, os bonecos estão com máscara, não?
Não, não, você coloca traços, assim, eu quero nariz maior, menor. Você consegue modificar, consegue colocar maquiagem também.
Como assim você falou que não pode namorar? Gamer não pode namorar outro gamer?
Não, é porque tem uma regra dentro da plataforma do GTA mesmo, RP. Cada cidade faz a sua regra, né? Na verdade é essa. Mas não é muito bom, não. É meio que uma regra de Estado, assim. É igual não pode roubar e nem matar. Aí não pode namorar fora. Você pode ter relações, mas você não tem que trazer pra vida real. Tem que ficar ali. Quando você desliga, desliga.
Quantos jogadores são na plataforma?
Então, hoje em dia tem a maior cidade pra mim, no meu conhecimento, é a Cidade Alta, que é uma cidade que vem... Já ouviu falar?
Não.
É a cidade que tem mais ascensão. Até Brahma faz comercial lá. É.
Olha, você tá bem. O Neymar, ascensão, né? Tá ganhando dinheiro, tá entrando pra esse mundo também, não é?
Ô, Léo, tu entendeu, Léo? A Brahma faz propaganda dentro do gamer, desse
não
negócio.
Não só a Brahma, várias outras empresas também.
Dentro dessa plataforma.
Sim, dentro do jogo. Pra colocar banner.
É impressionante.
Se eu não me engano, se eu não me engano, até a Anitta fez uma ação lá dentro.
As empresas têm que saber onde estão os seus clientes.
Sim, sim, sim.
Antigamente, era o cliente que ia atrás da empresa. Hoje, não.
Sim.
É a empresa que está lá onde ele está presente, né?
Ô, Léo, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, você pega um grande conglomerado, né? E quem comanda o marketing, vamos supor, um cara 50 a mais... Como essa pessoa, Léo, vai ter esse feeling de... Porque é tudo muito rápido, Léo. Parece que foi ontem que a gente estava fazendo de cara.
Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou pegar um exemplo que obviamente não tem nada a ver uma grande empresa de marketing. A minha coluna.
Sim.
Eu costumo contratar gente bastante diferente. Eu costumo contratar uma menina, uma playboyzinha... Um menino do subúrbio, um gay, um hétero, um garoto lá do Nordeste, entendeu? Porque assim, essas pessoas vão me trazer as novidades. E outra
coisa, entendi.
O mais jovem, melhor. Os jovens estão muito abertos à novidade, muito mais abertos ao novo. Eles me trazem informações que eu falo, hã?
Sim, sim.
Sim.
Quem sabe? É esse? É.
Eu insisto tanto no Poesia Acústica com o Léo, né, Léo? Ele fica assim, hã?
Nossa.
É, mas aí a gente tem que entender a questão das bolhas, né?
Sim.
É, e quando a gente precisa entender, quando uma bolha explode, aí sim, sim tem que virar uma notícia relevante.
Perfeito, perfeito, porque concordo.
Viver em bolhas, todo mundo vive, né?
Sim. E no caso, ô Léo, um CEO de uma grande empresa, você aconselharia esse esquema, botar bastante gente jovem ali no guarda-chuva dele, porque ele nunca vai ter um feeling de saber o que é o GTA, qual o nome?
RP.
GTA RP, que tem 1 milhão de jogadores. É difícil,
Léo. Na verdade, ele contrata uma empresa de publicidade, que eu acho que os mais jovens estão ali, sabe? Na empresa de publicidade. Ali que está o cerne da notícia. A questão é, eu não tenho mais condição de acompanhar tudo isso. Sim. Eu não tenho mais.
É muita informação.
Olha só, Léo. Segundo um estudo da TechNet, ela apontou que a indústria de jogos está avaliada em 163 bilhões de dólares. É o maior mercado, ele já tá maior do que o mercado de cinema e música juntos, Léo. O mercado do gamer. Sabe? E a gente passa desapercebido pra gente, porque é um mundo que a gente não
Bom, não, a Leide falou que mora no prédio da Flávia, né? Que é a vizinha da Flávia. Então mora aí num apartamentão em frente à praia.
Dá pra ganhar muito dinheiro, Leide, jogando gamer?
Olha, eu tô jogando pra te gamer. Dizer que esse povo tá falando hoje em dia, né? Que o OnlyFans tá deixando rica, né? Mas eu acredito que os games também estão deixando, né? Os streamers com bastante condição.
A Melão
eu falou morava, pra gente. Eu morava em Xerém, hoje em dia eu moro na Barra, então eu me sustento, nunca precisei fazer nada assim, além disso, do meu trabalho, mas também eu acho que cada um tem uma história, né?
Sim.
Mas tem sim, tá rolando uma coisa.
A Melão falou pra gente semana passada aqui que já ganhou o primeiro milhão em 3 meses de OnlyFans. Você já ganhou também seu primeiro milhão?
Olha, eu não ganhei meu primeiro milhão ainda porque eu gasto muito. Eu sou uma pessoa que eu sou muito exigente. Mas, se ela falou, né? Que ganhou, então ela ganhou. Que bom,
mas
pra
você,
ela.
Mas e você, ganhou?
Não, eu não.
Tá em busca? Não. Tá em busca?
Eu não fico em busca disso. Eu acho que eu ter, né, as coisas que eu quero, no momento que eu quero, isso me basta. Eu não fico procurando números, eu acho que existem outras coisas mais importantes. Acho que tudo acontece com o seu tempo. Que se for pra ficar milionária, vai ficar.
E como que ganha dinheiro em si nesse jogo?
Então, no meu caso, eu tenho um contrato com o Facebook Gaming, né? Desde quando começou a pandemia. E o pagamento é feito por essa agência que é relacionada com o Facebook.
E no caso
tudo mensal, tem que fazer
as horas. Você tem número exatas, de horas que você tem que jogar por mês?
Tem que jogar 100 horas mensais.
Isso joga e, além de tudo, às vezes tem o patrocínio de uma pessoa que te patrocina também pra jogar, né?
Sim, pode isso ser, também, né? Tem, mas olha, desgasta tanta mente.
É. Quantas horas tem que jogar? Quantas horas você joga por dia?
3 horas por dia.
Quantas?
3 horas
por dia. 3 horas.
E é de madrugadão?
Ah, já aconteceu, eu ficar até 8 horas da manhã jogando.
E tem que ser bom no jogo mesmo, ou qualquer um? O diferencial é ser bom no jogo, não?
Não necessariamente, porque a pessoa que te assiste, ela não tá ali pela tua gameplay, ela tá ali porque gosta de você, porque te curte, acha você engraçada, ou enfim.
Tá ali pela zoeira da coisa,
pela zoeira,
né?
Da coisa, assim. Não tem, não significa não necessariamente pela gameplay.
É impressionante, eu não sabia disso, cara, que tava nesse patamar. Eu vou chegar em casa, eu vou até dar uma olhada nesse jogo.
Nossa, tem gente realmente que eu fico assim, meu Deus, como que as pessoas não conhecem? Muitos streamers enormes, assim, que seguram, tipo, 20 mil pessoas numa live, sabe?
Sim, sim.
E consegue segurar, tipo, a noite inteira, eu fico apavorada.
É impressionante.
É muito legal.
E no caso, eu lembro que eu jogava o GTA normal. Esse que você joga,
San Andreas,
né? Ele pode ter agressão, pode ter tudo também? Pode atropelar, pegar o carro e se atropelando geral?
Pode. Não deve, né? Porque tem que manter regras. É uma vida igual a vida aqui fora. Você não pode fazer algumas determinadas coisas, né? Que eles colocam como regra. Mas outras, sim, tem gente que faz.
Que loucura, gente.
E seus números são fortíssimos, né, na internet.
Então, existem muitos streamers bem maiores do que eu, né? E que, inclusive, os faltam também, muito reconhecimento. Porque é o que eu te falei, né? É um mercado muito limitado e muita gente não acredita ainda. Mas o mercado dos games tá em muita ascensão. E eu converso com a minha coach direto. E ela fala direto pra mim assim, nossa, agora que eu fui ouvir dentro de uma emissora de TV que existe essa função. Eu nem sabia, tipo... Porque é realmente algo muito novo e meio assustador. As pessoas ficam meio assim, dá pra ganhar dinheiro com isso.
É, ô Léo, você já teve, Léo, algum gamer na tua coluna, já pra entrevistar? Alguém já sugeriu? Isso não, né? É um mundo muito...
Eu já sugeri ter colunista de gamer. Eu entrei em contato com a Loki. Eu queria Sim. que o Alok fosse... Que o Alok entre... O Alok tá nisso, não tá nisso?
Mais ou menos...
Tá, ele... ó, eu vejo o Alok, eu vejo o Medina, eu vejo o Neymar. Tá.
Eu vejo o Alok.
O Medina hoje mesmo postou.
Então, tem alguns jogadores de futebol.
Agora, deixa eu te perguntar. Assim, como em todo lugar, existem os oportunistas, né?
Uhum.
Aqueles que fingem que são, mas não são, só pra ganhar um público, só pra virar modinha, sabe? Uhum. Ah, eu vou fingir que eu sou gamer só pra... aumentar o meu número de seguidores.
Uhum.
Você pode citar alguns famosos que fingiram ou tentaram serem gay gamers pra crescer em número de seguidores?
Nego do Borel, deixa eu ver quem mais.
Olha, assim, no mundo dos games eu não vou dizer, porque realmente eu não sei, eu não fico reparando, real. Mas, assim, a gente vê isso na vida, né? Muita gente realmente tenta se promover de inúmeras formas, né? De formas mentirosas, óbvio. Mas no mundo dos games, eu acho que não. Assim, tem sim. A Anitta, ela usou o game pra poder conseguir... Ah, oh, não, mas assim, ela usou, de fato... De fato, ela usou... Se eu lembrei agora... Olha, esse Léo é terrível. Eu lembrei agora. Não, de fato... Não, mas ela foi inteligente ali no ato dela. Ela usou o Facebook pra poder...
Entendi.
Conseguir um negócio na FIFA.
O nome disso é surfar o hype alheio, né, Léo? Pegar carona no hype alheio.
Mas ela movimentou muito o mercado.
Ai, que decepção, gente. Você me decepcionou, tá, amor?
Eu... Você que perguntou.
Quem mais? Tirando a Anitta, qual foi o outro
não, famoso? Ela foi a que eu sei mesmo, assim, oficial. A única pessoa que entrou para se promover foi ela.
Eu posso ser equivocado, mas eu acho que eu tomei muito conhecimento desse lance do gamer com o Neymar. O Neymar é o tempo todo naquela cadeirinha jogando, né, Léo?
Não, mas aí é autêntico.
Sim, real.
É visceral.
Visceral.
É o
sim.
Faz parte da vida dele.
Sim.
Aquilo ali é a vida dele. Tanto é que, graças a um jogo desses, né, Monique? Vamos lá.
É verdade, é verdade.
A gente teve acesso a um áudio em que ele falava do namorado da mãe dele.
Exato.
Chamava o namorado de viado.
Sim.
Meu Deus.
E todo mundo comentava os amigos dele.
Pra eu entender aquilo, eu não tava entendendo. Como assim? Um game? Áudio? Conversa?
Ah, entendi, Léo.
Olha, meu amor, isso foi... Ô, Monique, foi no primeiro ou no segundo dia do blog, não foi?
Foi logo em agosto. Foi logo no primeiro mês. E bombou.
Não, a gente começou em junho.
E na semana seguinte ainda teve a confusão lá na... Do acidente e tal, né? Da mãe dele.
Sim, então assim... ali eu soube, comecei a tomar conhecimento. Agora, é impressionante como essas bolhas são fortes, são presentes e não dá para ignorar. A gente não pode ignorar. Da mesma maneira que a gente não pode achar que aquilo é o mundo inteiro, né?
Não é. Não, mas assim, Léo, só te respondendo rapidinho. Eu citei a Anitta porque, assim, eu não sigo o Neymar. Não, assim, foi só um exemplo que eu usei, porque de fato eu acompanhei do início ao fim essa transição dela, essa passagem dela pelo mundo dos games. E assim, o Neymar, ele é homem, obviamente, ele O videogame é algo que faz parte da rotina dele. Sim. E não é. O computador não é algo que faz parte da rotina da Anitta. Ela não fica jogando. Sim. Então, assim, é muito mais normal para o Neymar do que para ela. Ela realmente usou para poder conseguir a questão dela lá na FIFA. Beleza, passou e beijo, ponto. Ele não, ele realmente ele gosta, ele Sim. joga até hoje, ele continua. Outros jogadores de futebol também ingressaram pro mercado. Então, assim, por isso que eu citei ela.
O, dele, o dele foi genuíno. Mas tem outros famosos, se parar para pensar, que tentaram... porque, Léo, você não acha que às vezes o famoso, com essa modificação, ele às vezes pode ficar perdido, ele não sabe o que ele agarra. Ah, não, agora eu vou tentar ir no gamer. Ele vai tentando ir nas bolhas, né, Léo? Porque fica meio que perdido, não sabe pra onde vai. É aquilo que a gente tava conversando meio que do Luan. Do nada tenta virar uma chave e pode errar num detalhe. Não é assim, Léo?
Eu acho que o exemplo é o TikTok.
Sim.
Sabe? Se a pessoa não tem vocação para ficar dançando, por mais que ele trabalhe com a música, por mais que ele precise divulgar a música, fica ridículo. Fica ridículo. Uma pessoa que não tem vocação, que não está se sentindo confortável, fica...
Sim.
É ridículo, gente. Não sou verdadeiro.
Sim.
É desnecessário, sabe? Sim. Eu acho que a internet.
Nossa, travou, Léo. Você falou a internet deu uma travada.
Calma, Silvio, eu te ligo já. Te ligo já. Não sei porque atendeu. Te ligo
tá
já.
Tá todo mundo desesperado Beijo. Com a matéria de amanhã.
O telefone.
Tá todo mundo desesperado. São todos assessores de cantores. Estão todos.
Olha, peraí, deixa eu só tocar numa tecla. Agora só pegando isso. Por que desesperados? Em sua maioria, vamos analisar aqui só pra gente fechar bonito. O Léo, ele disse aqui no programa que vai subir as matérias falando do jabá do Spotify. E aí teu telefone tá pipocando. Vamos fazer aqui uma perícia do seu telefone. Dessas pipocadas, o que que é? Medo dos empresários de acharem que você vai dar alguma notícia dos artistas dele, que de repente já fizeram e tem rabo preso.
Eu vou citar, por exemplo, o artista que foi derrubado pelo Spotify.
Não, tudo bem. Mas você não acha que...
Por que o artista foi derrubado? Porque alguém pagou pra ele ter uma visualização irreal.
Deixa eu te explicar, olha só.
Alguém pagou, todo empresário que pagou.
Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Temos 50 artistas tops no Brasil, ok? Só vamos dar um exemplo, ok. Sai uma matéria do Léo falando que vai partir pra cima do jabá do Spotify. Vamos supor que desses 50, 10 fizeram jabá. Mas ninguém sabe, inclusive você não sabe. Você acha que esses empresários, quando vê você mirando nisso, já ficam, opa, vai vir uma lava jato aí? Léo Dias vai chegar na gente ou não? Conta isso.
Eu acho que a questão é muito mais pro Spotify.
Ah, é mais no Spotify do que quem usou...
Vai perder a credibilidade
vai perder.
A partir de amanhã.
O medo é do Spotify.
E eu recebi agora que o Spotify já abriu o inquérito interno, entendeu? Isso. Já abriu
Mas o inquérito Mas não cala interno. A boca pra você não, Léo, esse inquérito interno, o cara não fala, vou botar aqui que eu abri o inquérito pra não, ver se...
Não, cara, eles precisam entender. E assim, abrir o inquérito significa assim, olha só, nós não estamos desconsiderando essa denúncia. Sim. Nós vamos avaliar isso para que o nosso nome continue sendo tão poderoso quanto. Porque o pior para uma empresa, para uma grande empresa como Spotify, é ignorar.
Sim.
O pior seria silenciar. Não, fingimos que não está nada acontecendo. Está entendendo?
Sim.
O Instagram também se pronunciou quando a gente falou sobre a máfia do selo azul.
Sim, sim.
Entendeu?
Ô Léo, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho também muito, muito curioso nesse lance das mídias digitais? A gente não tem um organograma. Já reparou isso? A gente não sabe quem é o presidente no Brasil, quem é o diretor de marketing. Não. É uma coisa que não tem muitos nomes. Você já reparou? Você fala do Spotify, mas a gente não tem as pessoas físicas ali respondendo. A gente não sabe nada praticamente, né ou não?
Não, é normal. Toda grande empresa é assim. Toda grande empresa é assim.
Eu acho que uma prova assim, da...
Os nomes passam. O que importa é a empresa. O Spotify é uma empresa europeia.
Sim.
De renome e que hoje representa mais, sem querer desmerecer, obviamente, O que na, há uns anos atrás era Crawler.
Sim. Crowley. Crowley, né? Crowley.
Pra quem não sabe, era o seguinte: eram as músicas mais tocadas nas rádios do Brasil.
Sim.
Né? E era um levantamento difícil de ser feito.
Sim.
Era um levantamento, tipo, muito complicado, demorado. Só que o Spotify, ó, é momentâneo.
Na hora.
É imediato, entendeu? É na hora. Então, assim. Isso tá em jogo muita coisa. Tá em jogo muita coisa. Muita coisa.
Então você acha que mais os é muito pior no sentido do Spotify, né? O Spotify que com essa notícia vai ter que se vai ter que rebolar.
E eu acho que vai acontecer o que aconteceu com a máfia digital. Vai acontecer uma retração. É, esse tipo de ação vai diminuir. É o que aconteceu. Porque a partir de agora, as pessoas... Foi o que aconteceu quando eu falei da máfia digital. Agora, quando as pessoas olham os Instagrams, começam a desconfiar. Ué, por que que essa pessoa tá aqui?
Uhum.
Por que que essa pessoa tá aqui nesse site também?
Perfeito, perfeito.
Por que essa pessoa tá ali? O que eu quero fazer, na verdade, o Dedé, não é acabar com a Óbvio. Máfia. Porque a máfia não vai acabar.
Uhum.
Eu quero fazer com que as pessoas... tem um poder de pensamento.
Perfeito, concordo.
Para que as pessoas parem e pensem.
Sim.
E que não sejam apenas receptores de uma informação.
Perfeito,
e sim,
Léo.
Questionadores. Eu quero que vocês passem a questionar tudo que vem e recebem. Só isso.
Perfeito. Concordo perfeitamente com você. É uma informação que você... É um holofote, que, literalmente, com o nome do nosso programa, que você joga em cima.
Porque é o seguinte, Dedé. Se você abre o Spotify amanhã, vê no primeiro lugar uma música que você nunca ouviu na vida...
Sim, sim, sim.
Você vai falar, porra, na boa, o que, que é isso?
Acho que também é o caso a se pensar, por exemplo, do Belo, que é um artista que a gente sabe que tem centenas de músicas estouradas, faz show e lota em qualquer lugar do Brasil, e no Spotify não é tão forte assim. Por quê?
Não, mas aí há uma outra questão. Há uma outra questão. É, a gente precisa analisar a força de cada hit musical.
Sim, sim.
Entendeu? O pagode não é forte.
Sim, não é.
Os ritmos musicais são muito fortes, sim, no Spotify. Por exemplo, uma coisa que é importante ressaltar. Alguns anos atrás, no Nordeste, uma plataforma digital era mais forte que o Spotify, chamada Sua Música.
Sim, fenômeno, né? A gente conheceu aqui.
Que você não precisa da burocracia do Spotify para colocar a música no ar, tá? Acabou um show, põe lá, entendeu? E aí o que aconteceu? Houve uma migração do público no Nordeste para o Spotify. Então a gente precisa entender o seguinte: quem consome o Spotify? Quem é o consumidor do Spotify?
Perfeito.
E a partir daí, você vai definir, você vai entender o gosto do primeiro lugar.
Perfeito, Léo. Perfeito, perfeito, perfeito. Se o primeiro lugar, Léo...
Travou. Eu consumo FM o dia, nem ligo o Spotify.
Mas, Léo, o que você falou é perfeito, Léo. E aí a gente vai, com a sua matéria, vai ter uma noção pra saber se aquele primeiro lugar é realmente o primeiro lugar, né? Você vai conseguir entender. Não dá pra aparecer um ET em primeiro lugar e falar, não, pera lá, também não dá. Esse é o ponto. Ô, Léo, vou te agradecer muito, agradecer também aqui a nossa convidada que... Pode, como é que faz pra te achar nas redes
tudo
sociais?
Tudo Leide.
Bota Leide. Vem cá, a Flávia Costa sendo sua empresária ou não, né?
Não, só minha vizinha mesmo.
É só
e amiga do Léo, né? Que ela vai, some, fica um mês fora.
Ela tá...
Aí ele prende ela lá.
Você mora no Sheraton?
É.
Ela mora no Sheraton?
Mora, Léo.
Ah!
Léo, deixa eu te falar. Tu tava reclamando aí nos stories que a obra não acaba? É culpa da Flávia. A Flávia fica andando aí de biquíni pra baixo e pra cima, obra não anda a obra. Os caras ficam. Eles ficam com aquele elevadorzinho ali ainda na varanda? Pra ficar vendo?
Cara, eu implorei, a obra deu uma parada, mas eu só queria dar uma notícia pra você que meu prazo no Nordeste está se encerrando.
Vai voltar pro Rio?
Acho que sim.
Aí sim. Aí sim, Leonardo! Aí sim, mas isso foi muito bom pra você.
Olha só, eu só volto pro Rio se o Tuca Carvalho me der 2 horas de programa ao vivo na rádio.
Ó, isso aí já tá mais do que certo, esquece. Isso aí isso já tá acordado aqui. Estão esperando a tua volta, entendeu? Que sabe que você vai vir. Aparece. Quando começou o programa aqui, as pessoas. Foi acordado aqui, foi comentar, falou: gente, o Léo vai ficar lá, mas cedo ou tarde a gente vai ter ele ao vivo aqui. É o sonho da rádio, é o que a rádio comenta, entendeu? Que daí a gente consegue ao vivo, sem pandemia.
Eu tô com muita proposta pra trabalhar em São Paulo.
Sim, mas dá um pulinho aqui no Rio, dá pra você vir, entendeu? No Rio aqui, uma vezinha.
Então, e aí eu acho que é melhor morar do que morar em São Paulo é morar no Rio. Porque assim, ontem eu fiz um bate-volta. Ontem eu fui pra São Paulo e voltei.
Eu via.
Foi 6 horas de caminhão.
É fogo, é puxado.
Foi segunda-feira.
É puxado.
Aí assim, a minha ideia é morar no Rio e trabalhar em São Paulo. Porque assim, tem uma moda chamado podcast.
Sim.
Que agora eles estão pagando rios de dinheiro.
Sim.
E aí eu fico assim, cara, como é que eu vou recusar essa quantidade de dinheiro?
Não pode, Léo. Entendeu? Então assim, vamos focar nisso e a gente vai fazer aqui o holofote presencial e aí vai ser melhor que não vai ter mais pandemia. A gente pode trazer também o prefeito, a gente faz aquelas paradas que a gente fazia, entendeu? Traz a galera, vai ser bem legal ao vivão.
E o Léo, o podcast que você faz é maravilhoso. Eu chorei naquela entrevista com a mulher lá do jogador de basquete. Eu não sou de chorar, eu chorei.
Você jura?
Juro. Aquela entrevista foi muito forte, uma das mais fortes que eu já assisti.
Eu tenho algumas considerações, mas eu prefiro não citá-las aqui. Não sobre a Patrícia, não sobre a entrevista. A entrevista eu também me emocionei. Mas eu acho que o podcast tá muito paulista. E a gente não pode pensar que a nossa cidade é o centro do país. Eu acho que, por exemplo, a gente tem que trazer aqui no holofote temas e assuntos nacionais.
Sim, exatamente.
Não apenas temas e assuntos locais.
Perfeito. E então, assim, o que acontece é que em breve também novidades aqui no Holofote. Léo Dias, quanto que você tá pensando nisso? Já tá? Mas só abrindo pra gente, o Nordeste fez muito bem, né, Léo? Tem uma história bacana aí já, né?
Então, é o seguinte, é porque dia 9 eu tenho que estar no Hoje em Dia, em São Paulo, pra apresentar os integrantes da Fazenda. E a partir de setembro, todo final de semana, São Paulo também, para fazer o Hora do Faro.
Sim.
Por causa da Fazenda. E a Fazenda vai bombar muito esse ano.
Também acho.
Fazenda
os cancelados.
Ano, meu amor, vai bombar. O que vai ter de gente cancelada?
Já tá, né? Já tá entrando. Ô, Léo, tu vai torcer pra quem?
Meu amor!
Nego do Borel.
Tu vai torcer pro Nego do Borel?
Não!
Não, mas pra quem é tua torcida, assim, pré?
Acho que o Nego pode se salvar agora. Imagina uma fazenda com Solange Couto.
É Gomes.
Nego do Borel.
É Gomes, não?
MC Gui. E quem mais? Milady Mihai.
Jesus.
Chocotô.
Jesus. Vai
tem
ser.
Tem Emily, não tem? Tem Emily. Tem mais? Tem tanta gente, né?
Não, olha, vai ser.
Eu acho que é uma das mais promissoras fazendas. Vai parar o país.
Também acho.
Um país, a bolha da televisão.
Sim. A Web TV Brasileira, a Web TV Brasileira tá nessa também, Léo? Vai ajudar? Como faz? Será que vai ou não?
Na Record?
É ou não? Tô falando besteira.
Não.
Besteira.
A Web TV Brasileira foi banida da Record.
Ah, é? Eu não sabia.
Foi. Desde o Power Couple em que eles brigaram ao vivo.
Ah, foi verdade. Tinha que ser com o Nicolão. Léo, então fechou. Vai ter o Léo vai estar fazendo todos esses projetos. Em breve também a gente vai estar com novidades aqui no Holofote. Bom demais ter você aqui com a gente, Léo. Tô com saudade de tua, cara.
Dia 14 é sábado? É quarta, Dedé? Tem um compromisso dia 14, cara.
É terça, eu acho que dia 7 de setembro é terça?
Dia 14, deixa eu ver. É uma terça-feira.
Dia 14 eu vou estar em Londrina, no Paraná, entrevistando o Rezende. Sabe quem é Rezende?
Não.
Milionário esse daí,
você
hein?
Você não sabe quem é Rezende?
Não YouTube. Sei. Ô, Léo, eu só sei atualmente... Léo, No Rio de Janeiro, eu só sei atualmente que é o tal do Gladson, da Pirâmide de Cabo Frio. Se eu te falar quem botou dinheiro, Leonardo, vamos fazer uma matéria que... Gladson. O cara da Pirâmide de Cabo Frio, que saiu no Fantástico, que...
Eu aceito que isso,
eu vou, amor, te ligar. Eu vou te ligar. Mas a Pirâmide chegou aí também. Eu vou te ligar pra te contar, tu vai pirar.
Aperta o Google e desculpa. Ah, então, dia 15. Dia 15. A Maíra Cardi vai estar aqui em casa. Ela pode participar de um programa com a gente.
Fechou. Então tamo junto, Léo. Valeu. A gente volta semana que vem. Fica
obrigada,
aí.
Obrigada, Leite.
Valeu.